canta meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do céu.
Muita paz a vocês que nos ouvem neste momento. Este é o quadro Catequese Litúrgica, produção das Irmãs Discípulas do Divino Mestre. Eu sou a Irmã Rosária.
Eu sou a Irmã Cidinha. Continuando nossa conversa sobre sinais e símbolos, gestos e palavras na liturgia, hoje vamos falar sobre dois grandes símbolos da Eucaristia, como o sacrifício de ação de graças e ceia do Senhor. São eles o pão e o vinho. Quais são os fundamentos destes símbolos, irmã Rosária?
São as passagens bíblicas que falam de refeições, pão e vinho. Recordamos apenas algumas. A refeição servida por Abraão aos três hóspedes sob o carvalho de Mambré, a ceia pascal judaica, memória da libertação da escravidão do Egito, o maná e as cordonizes no deserto, o pão cozido e a jarra de água preparada por Elias no deserto, o banquete preparado pelo Senhor para todos os povos no Monte Sião.
As inúmeras refeições de Jesus com seus discípulos ou convidados em alguma casa ou festa, as refeições organizadas pela multidão, lembramos a multiplicação dos pães e dos peixes, a última ceia, as refeições com o ressuscitado, a fração do pão, a celebração eucarística nas casas das primeiras comunidades cristãs. O pão e o vinho constituem os elementos essenciais do banquete ou da refeição fraterna. Na ceia do Senhor, banquete pascal, o pão e o vinho expressam um tríplice nível de significado ou de simbolismo. Quais são esses níveis, irmã Rosária?
O pão e o vinho significam o que o ser humano é, sua vida como dom de Deus. Também o mundo e todo o universo como dom de Deus. Ninguém vive sem comer e beber. O segundo nível, o pão e o vinho, significam, simbolizam o que o ser humano faz. Isso quer dizer que o pão, para chegar a ser pão, e o vinho, para chegar a ser vinho, passam por todo um processo humano: o trabalho, a criação, o sofrimento. Significam, o ser humano participa da obra da criação. Terceiro nível, na última ceia, Jesus Cristo deu um novo significado ao pão e ao vinho. Ele relacionou o pão com o seu corpo dado para a vida do mundo e o vinho com o seu sangue derramado para a remissão dos pecados.
Através da entrega de sua vida por amor, Jesus restaurou o sentido da vida e do amor do ser humano. Aquilo que somos e aquilo que fazemos por Cristo e em Cristo, na atitude de Cristo, readquire a dimensão do amor e da vida.
Quando os fiéis levam o pão e o vinho para o altar, que é Cristo, Assembleia une a Cristo tudo aquilo que o pão e o vinho significam. A vida como dom de Deus, os trabalhos, as realizações, o amor a Deus, ao próximo e a todo ser criado, suas dores e sofrimentos.
Tudo isso se recorda na atitude de Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, na sua entrega ao Pai e ao mundo, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Deste significado dos dons, brota a grande ação de graças, a oração eucarística.
O pão é o maior alimento, símbolo da nutrição do homem e da mulher. É com essa função que o pão torna-se símbolo ofertado a Deus como oblação da vida e do trabalho humano, como diz a oração da apresentação do pão, na preparação das oferendas da missa.
São três os principais gestos realizados com o pão e o vinho: levar ao altar, pronunciar a bênção e partir, comer e beber juntos. Levar o pão e o vinho ao altar simbolizam toda a vida do ser humano e do cosmos, fruto da terra e do trabalho humano. Como símbolo de toda a realidade complexa, são eles colocados sobre o altar para serem assumidos no sacramento da Páscoa do Senhor.
Pronunciar a bênção. A oração eucarística indica o sentido profundo do que fazemos com o pão e o vinho. Agradecemos ao Pai, recordamos a Páscoa do Senhor Jesus e participamos assim em sua profunda comunhão no Espírito Santo, de sua entrega total, de sua vida ressuscitada e de sua vitória sobre o mal e a morte.
A oração eucarística é ao mesmo tempo ação de graças, memorial, sacrifício de louvor, renovação da aliança, consagração e antecipação total da realização do reino.
Partir, comer e beber juntos. O pão e o vinho sobre os quais se pronuncia a oração eucarística são agora repartidos para ser comidos e bebidos. O pão conota substância, força para o caminho. O vinho faz a festa, traz alegria, embora recorde também o sofrimento e a paixão. Ao comermos e bebermos juntos, entramos no dinamismo pascal do Senhor, tornando-nos um só corpo com Ele.
Na última ceia, Ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice com o vinho, rendeu graças e lhes deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue.
No discurso do pão da vida, Jesus se apresenta como o pão de Deus, que desceu do céu para dar vida, para nutrir a vida de cada homem e mulher. É o dom divino, o pão da vida presente na vida humana, do Verbo encarnado, oferecendo sua vida para que a humanidade viva e tenha vida plena.
Isto acontece de modo essencial na Eucaristia, momento no qual sua carne é verdadeiro alimento e seu sangue é verdadeira bebida. Consumindo o pão e o vinho eucaristizados, o comungante faz comunhão com Deus e participa do sacrifício de Jesus Cristo.
Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente,
na oração que o Mestre nos ensinou, ele nos faz pedir o pão nosso de cada dia, necessário para nossa alimentação. Mas isto sempre faz referência ao pão que o Pai nos dá, que é seu Filho entregue por nós. Da mesma forma, o pão que oferecemos ao Pai é o mesmo que serve para nossa alimentação, que sustenta a vida corporal e é fruto de nosso trabalho. Esta é uma grande beleza da liturgia, que une no pão e no vinho a vida humana que é a vida divina.
Vamos prestar mais atenção nas palavras que ouvimos e aos gestos que fazemos nas ações litúrgicas. Assim podemos vivenciá-las cada vez melhor. Por hoje vamos finalizando nosso quadro. Obrigada pela sua companhia.
Fique com Deus e até a próxima Catequese Litúrgica.
Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do seu.